A gente tem que matar a charada do podcast no princípio, antes da abertura. Tem que dizer ao que viemos. Fica uma dica aí. Não sei se é fácil de inserir a edição, mas porque às vezes a pessoa vê o título ou faz uma busca, então a pessoa sabe o que ela estava esperando. Outras vezes o podcast pode simplesmente entrar na vida dela, ela clicar sem querer, e aí ela não continua porque ela não sabe qual é o assunto que vai
Que tá
acontecer
rolando
ali.
ali, né?
Tem todo o mise-en-scène, aquela coisa toda. Você aí vem o Pix e tal, aí vai apresentar a Grécia, vai apresentar o Charles, convidado, e nada aconteceu. 10 minutos,
É
nada
tipo
aconteceu.
um pedacinho da conversa ou uma apresentação no começo, né?
É tipo o My News, gente. My News de hoje vai falar
Eu
da porra do
assisto
Mamãe
isso,
Falei,
velho.
do Bolsonaro e do Ivo Neumann. E pronto. E aí as pessoas continuam se elas quiserem
É,
ouvir ou não.
geralmente tá escrito no título, né? Mas eu acho que
Vale,
vale uma
né? Aqui é.
apresentação em áudio.
A
Vale,
mídia
porque
não é
se a
escrita.
pessoa.
Desculpa, se a pessoa ouvir isso no Spotify, por exemplo, e tiver, sei lá, uma fila muito louca, Rolando, é.
ele continua ouvindo, entendeu?
Isso. A
Não
mídia
vai
não
ver o
é
título.
escrita, Ivo Neumann. A mídia é falada. Você precisa falar mais do que o título. Nem que você fale o título no
Eu
princípio.
vou fazer
Mas.
antes da vinheta, vou testar nesse episódio. Fala, tipo assim,
Bom, gravar a cabeça
nesse
separada.
episódio falamos sobre turismo sexual, palavras cruzadas, NFT e talaricagem.
Vixe, muita treta, vixe, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu estou especialmente bem acompanhado dela, Grécia Augusta!
Hello, hello, hello! Vocês estavam com saudade de mim, né? Fala a verdade.
Ô, Grecinha, finalmente a gente tem essa maravilhosidade que é a sua voz, a sua imagem, a sua presença, né? No caso do podcast, apenas a voz e a presença, mas eu tô tendo aqui essa oportunidade de te ver. Quem sabe em breve a gente retoma as nossas lives na Twitch, né? Pra poder agraciar aí toda a comunidade virtual, né? Meus amigos virtuais, com essa bela imagem de Grécia Augusta aqui, a gente na telinha da TV. Vai acontecer em breve, eu tô sentindo.
Boa, boa. Agreciar é a palavra que você tá procurando. Aí.
Agreciar, vou agreciar o público do Treta, muito obrigado.
Esse público agreste.
E hoje essa galera não tá nem se contendo, eu vou chamar logo eles pra conversa, atravessando o Oceano Atlântico, vim em Bratel, Charles Peixoto.
Olá! Pessoal! Criançada, jovens e mamãe, vocês estão bonzinhos?
Não!
Você entendeu, Escobar, por que que ele usa a sua entrada? Porque a outra opção dele é a entrada do circo.
Cara, que coisa horrorosa, eu tô impressionado com a capacidade de Charles Peixoto.
Eu agradeço.
Eu vou quebrar o galho dele e vou botar uma trilha de circo ao fundo pra ficar menos pior.
Não. Não, por favor, eu faço a abertura dele hoje.
Por favor, por favor.
Então vamos lá.
Chama de novo, chama de novo.
Atravessando o Oceano Atlântico, do outro lado do Oceano Atlântico, vim em Bratel, Charles Peixoto.
Oi, e aí, beleza? Tá bom. O Charles não tem limite. Ou ele vai no 8 ou no 80 mil.
São os dois extremos opostos.
Eu sou bipolar, meu amigo. Eu sou bipolar. Eu tenho problema.
Vamos lá, galera. E aí, você já ouviu essa voz doce aveludada? Meu querido amigo, está de volta aqui à bancada do Treta, André Escobar!
Olá, Ivo Neumann! Olá, senhoras e senhores! Como sempre, é um prazer incrível estar aqui com vocês. Não consigo nem me conter!
Que bom. Tá vendo, Charles Peixoto? Você pega o zero, pega o 80, soma, divide por dois e acha o tom da sua empolgação.
E só pra não deixar passar a viagem, vocês estão bonzinhos?
A entrada clássica aí, só pra... Isso aí é o que chamam de fanservice, né, Escobar?
Exatamente, olha, eu sou fã e quero ser.
Eu tava tomando banho, pensando numa abertura, e eu não consegui mais uma vez chegar em conclusão alguma, puta merda.
Eu sei que Escobar falar vocês tão bonzinho, como eu disse aí, é o fanservice. O que é o fanservice? É quando o veículo agrecia a audiência, entendeu?
Olha aí, pega deixa.
Não, agora vocês estão elevando o nome. Parabéns, parabéns.
Um homem de férias, ele adentra na filosofia loucamente, vai indo.
Maravilhoso.
Ó, recados rápidos. A gente tá aqui com a bancada completa, o Dream Team, o time do Treta Talks. Olha, do Treta Podcast. Falta só lembrar o nome do programa. E o aviso rápido que a gente tem que deixar é: vocês nem perceberam, mas o Treta migrou de servidor. A gente agora tá no Anchor.fm e isso não muda em absolutamente nada a sua vida. O feed continua assinado, mas se você quiser mandar um recado em áudio, você entra lá no anchor.fm/treta e você consegue mandar a sua mensagem para aparecer aqui no podcast com a gente, tá? Vai ser interatividade web 2.0, parece que é uma tendência, né?
Veio para ficar.
Veio completamente para ficar. E aparece até o coronavírus. Mas assim como essa plataforma nova tem essa oportunidade, aí, esse recurso de poder mandar a mensagem de áudio, ele também ampliou as plataformas em que o Treta Podcast está disponível, né? Então você pode assinar o Treta Podcast até se você for uma pessoa excêntrica que usa um aplicativo de podcast que só você usa e mais ninguém, aquele que foi descontinuado em 2017. Você vai lá que você vai achar também o Treta Podcast. Então assine, se inscreva, favorite, dê like, comente, aquela coisa toda. E o último aviso rápido é que a gente também está com episódios extras, exclusivos para assinantes. Agora sim, semanal, já tem 8 agendados, apenas com as histórias mais proibidas e cabulosas aqui do Treta Podcast. Então eu tô contando essas histórias só para quem dá dinheiro, né? Para quem paga lá a partir de R$4,20 por mês no PicPay, no Apoia-se ou por Pix, né? A gente tem 3 assinantes por Pix também, é a modernidade. É picpay.me/treta ou apoia.se/treta. E acabou meu jabá, agora a gente vai debater as grandes tretas da internet. Eu já vou emendar aqui de cara, vou deixar a Grécia escolher o primeiro tema. Grécia, a gente tem tretas aqui dividido em 5 categorias, beleza?
Bora, manda.
Categoria número 1, sexo. Categoria número 2, drogas. Categoria número 3, arte e cultura, que é uma espécie de mistura de sexo e drogas. Categoria número 4, política e sociedade, que é uma espécie de mistura de sexo, drogas, arte e cultura. E categoria número 5, ciência e tecnologia. Eu não sei se ficou claro, mas é sexo, drogas, arte, política ou ciência.
Tá bem.
E aí, Grécia, escolha sua treta.
Ah, vamos de política. Fim.
Caraca, se eu tivesse apostado, eu perderia, hein? Achei que saía no sexo.
Ah,
mas tudo bem.
Só pra mudar um pouco o meu material.
Política e sociedade. Beleza, política e sociedade. Então, atualidades, né? A gente tem que falar das tretas mais recentes. Como já tivemos um episódio aí sobre a guerra, vamos tentar não falar sobre guerra esse episódio.
Boa.
Eu quero saber, na sua opinião, Grécia, eu ouvi dizer aí, eu fiquei fora uns dias da internet, cheguei recentemente e percebi que está havendo uma perseguição a um deputado estadual de São Paulo que diz que ele está se sentindo inseguro, né? Que ele não consegue andar na rua. E eu pensei, pô, o governo Bolsonaro já botou o ato institucional, né? Já botou o tanque na rua. E não, na verdade, ele diz que está sofrendo perseguição por causa de um áudio que vazou, uma história assim. Parece que é um tal de Mamãe Falhei, o apelido dele. Eu quero saber de você, assim, estamos sendo justos com Mamãe Falhei? Qual que é a punição adequada para um político, né, que vai fazer turismo sexual num país em guerra? Fala, dá seus 20 centavos aí, Grécia.
Como diria meus amigos europeus franceses, guilhotina. Menos do que isso.
Que bom que a gente não tá no Twitter, né? Que no Twitter não dá nem para falar mais essas coisas. Que
a gente... Não, é verdade, a gente é banido na hora. Pã, na hora.
Pois é, aqui no podcast...
Não, cara, pô, sério. É, no podcast tá tudo bem, por enquanto. Mas assim... Eu vi isso, porque isso que aconteceu à noite e aí reverberou de manhã, que ele tava viajando, ele só ia chegar depois, enfim, foi um rolê desses. E, velho, eu não tive coragem de ouvir o áudio, porque eu achei que eu fosse vomitar. Eu vi, porque assim, eu vi pessoas comentando, vi pessoas falando o que ele falou, mas o áudio em si dele eu não consegui ouvir. E, velho, na boa, guilhotina. Não tem outra coisa pra um cara desse. Não tem. E assim, o que me deu mais raiva é o tanto de gente, homem, no caso, desculpa, né, falar, mas a raça de vocês é uma merda. É, o tanto de homem passando pano, velho. Vai tomar no cu, entendeu? Sabe, não tem sentido, como é que você passa pano num negócio desse? Aí depois ele ainda mesmo falou, ai, mas eu não tava falando do pessoal de lá, era da Eslováquia, tipo...
A emenda saiu pior que o soneto,
é,
né?
É, velho, não dá.
Eu acho que eu tô numa bolha muito confortável, porque eu não vi ninguém passando pano, felizmente.
Ai, assim. Que bom. Não, na minha bolha não passou pano, mas eu vi, né, comentários e print, gente falando, ai, não sei o quê, não. Ah, velho, surra com, sei lá, tipo, pensar um negócio dolorido.
É, bom, caçado, com certeza, né? Talvez preso. Eu
sim,
não sei se
cadeirada
uma
na
previsão,
gengiva, é uma boa.
A previsão no Código Penal, talvez em algum acordo internacional, não deve ser permitido fazer turismo sexual em países em guerra. Escobar,
nossa,
fala aí.
Né? Cara, ao contrário de vocês, eu ouvi o áudio do Meliante, eu fui chafurdar neste inferno, e chega a ser meio engraçado. Aliás, apesar de ser trágico, também chega a ser engraçado. Porque o cara fez uma coisa muito escrota e tentou justificar, e foi mais escroto ainda, e ele fala que as mulheres são fáceis porque elas são pobres, o que é, tipo, terrivelmente escroto dada a situação. E aí, depois, pra tentar compensar, tentar justificar o que ele tinha falado, ele quis dizer, na verdade, que não era como em São Paulo, que em São Paulo era muito mais difícil chegar nas mulheres, o que é bastante óbvio, porque em São Paulo as mulheres conseguem entender o que ele fala. E é isso que explica porque ele não consegue chegar nas mulheres, obviamente.
Tem esse problema do idioma, né, em São Paulo, que elas falam o idioma dele, né?
Se todo mundo falasse português, ia ser muito mais difícil pra ele, inclusive na Ucrânia.
Exato. É logo apareceram outras denúncias, né, da época que ele ia tumultuar movimento dos estudantes e aí acabava assediando as meninas menores de idade. Enfim, abriu a tampa do bueiro do MBL ali, só sai rato, né? Não tem o que mais sair. Charles Peixoto, você ficou sabendo dessa treta?
Lógico, tá em tudo quanto é canto, né? Primeiro, antes de tudo, eu duvido que o Renan fala sueco, pra começar.
Ah, com certeza.
Ele deve falar oi, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai? Quero ver ele recitar o Pai Nosso em sueco, se ele tem capacidade. Segundo...
Não fala. E a sorte dele é que as suecas também não falam português, né? Como a gente adiantou aí.
Bom, eu vou fazer um filho da puta aqui, que é a minha função, né? Eu cresci num ambiente tóxico, extremamente machista, onde os homens falam mal de todo mundo, principalmente das mulheres. Os homens falam mal de outros homens, os homens falam mal do vizinho. No carnaval eles se vestem de mulher, quando ficam bêbados eles fazem que são homossexuais e depois renegam tudo isso. E eu acho...
Debocham, né? Fazem a título de deboche.
E eu percebo, na verdade, que a única forma que a gente tem de educar as pessoas é tendo uma medida dura contra esse tipo de atitude, principalmente vindo de uma pessoa pública. Porque, assim como muitos passaram pano porque não percebem que isso é desvirtuoso, porque isso está fora da carência social deles, da forma de criação e tudo mais... Se não houver uma punição, se a pessoa continuar achando que essa sensação de impunidade social ela é perene, e ele pode falar mal do preto, do azul, da mulher, do viado, de quem for, nada vai mudar, percebe? Porque a gente cresceu nesse ambiente, a gente cresceu com o tio Bolsonaro e com um colega, mamãe falei, o tempo todo. Era o pai, era o amigo do pai, depois foi o colega na escola, depois foi o colega no colégio, depois foi o colega na faculdade, depois é os amigos no bar, depois é a galera do futebol. Aqui onde eu vivo é um lugar extremely machista e não tem como discutir com eles porque tá na Bíblia, tá? Que a mulher tem um papel XYB e o homem tem direitos a ômega, alfa e gama, e não tem como discutir com eles, porque eles se orientam por uma carta divina que eles têm na manga para dizer que eles podem ter quantas mulheres eles quiserem e tudo mais. Então não tem como discutir isso. Essas pessoas só conseguem entender se houver punição. Enquanto não houver punição, nada acontece. E desculpa, Gressa, não pode ser uma cadeirada, não pode ser com violência. Ele precisa sofrer no bolso. Ele precisa sofrer reclusão, ele tem que ser preso, certo? Ele tem que perder o mandato
mas
dele.
Mas uma hostilidadezinha na rua não faz mal, né? Ele é hostil
não,
também.
Não é o caminho. Não se pune batendo de volta. Eu acho que a lei tem os caminhos dela e ficaria mais organizada e as pessoas talvez aprendessem a respeitar. Escobar, por favor.
Pô, concordo com você, Charles. Todo mundo cresceu num ambiente bizarro. Você tava descrevendo o ambiente que você cresceu, eu tava pensando, bom, é no Brasil. É isso que você quis dizer. basicamente. Todo mundo cresceu nesse ambiente escroto. Só que tem, mesmo na escrotidão, tem um certo limite, cara. Se você vai pra uma zona de guerra pra pegar mulher, tem alguma coisa muito errada com você, tá ligado? Tem algumas coisas que não são aceitáveis nem no ambiente escroto em que a gente foi criado. Tem um limite que ultrapassa completamente qualquer forma do aceitável, e até as pessoas escrotas conseguem olhar pra esse cara e falar, meu, aí foi baixo demais, ultrapassa um pouco o limite.
Equivale a pegar a mulher bêbada, equivale a roubar o dinheiro na carteira do seu pai, equivale a se fazer, a furar fila. Assim, não vamos falar de equivalência, porque acho que o caminho não é esse. Mas o ser humano é meio torpe, assim, sabe? Principalmente essa galera que não tem respeito por ninguém. E ele ainda tem a grana e o poder parlamentar em volta dele. Enfim, o que mais me deixa curioso agora não é nem o que vai acontecer com ele, porque vai acontecer alguma coisa com ele, já acontece alguma coisa com ele. O que mais me deixa curioso, me perdi agora, desculpa, depois eu volto com a minha curiosidade.
Eu ia perguntar, não, vocês acreditam no poder do cancelamento? Vocês acham que o monarca realmente foi um problema banido da sociedade?
Não.
O MBL vai ruir? Zero. Pra mim tá longe disso. Jamais. Só vir um segundo turno agora, direita com esquerda, que a direita ressuscita o MBL rapidinho.
Ele perdeu a campanha dele, né? O mínimo que podia acontecer com ele é ele perder a direita.
Já devia ter perdido só de se chamar Mamãe Falei, né, porra? Como é que o cara quer se candidatar a governador?
Já não devia nem ter começado, né? Já começou errado.
Já começou mal.
Pra qualquer defesa que alguém fizer sobre esse Arthur do Vale aí, você responde com a foto dele mesmo, vestido de vulva, né? Nossa. Eu acho que é uma boa resposta pra qualquer discussão. Que aí ele se vestia de vulva pra ir nos eventos feministas.
Mas foi uma resposta que rolou por aí na internet, quando ele fala que ele tá com medo de sair na rua, a galera falou, não, você é disfarçado, ó. Tem aqui esse disfarce bacana pra você sair, que você já usou antes. Então acho que é uma opção aí pra ele.
Assim como ele falou, né, que ele não se sente mais seguro de sair na rua, né. Aí as mulheres responderam, seja bem-vindo, né, entra na fila aí.
Não, será que ele simplesmente tá no Rio de Janeiro ou São Paulo? Não mudou muita coisa, né? Tá vivendo a vida normal agora.
Bom, acho que nós já dedicamos mais tempo do que deveríamos a uma falha em forma de ser humano. Eu acho que agora é a oportunidade do nosso querido André Escobar.
Não, desculpa, só um minuto. O que mais me deixa curioso é saber quem vazou o áudio. Quem é o amigo da onça?
Sacou? Tem uma teoria,
que
né?
Ele mandou o mesmo amigo que vazou a notícia de que ele tava com medo de sair na rua. Porque ele mandou um áudio falando que ele tava com medo e esse mesmo amigo vazou a parada.
Será que ele mandou isso pra um amigo? Porque se ele mandou... Se eu mando isso pro Ivo Neumann, eu sei que foi o Ivo Neumann. Ele mandou
foi num grupo, gente.
Mano.
Foi num grupo.
Ele mandou num grupo.
Um céu só age em matilha.
Provavelmente no grupo estavam tipo o Helder, o Bézio, o Meteoro, alguém lá.
Só a galera legal.
Dizem, né? A teoria que se aventa, eu gosto muito das teorias, é de que alguém mandou para a mulher dele, para a mulher dele ver que ele estava fazendo uma parada de traição, digamos assim, e isso acabou vazando, né, na sequência. Enfim, revenge áudio é o gênero. Agora sim eu passo aí a roleta para o jovem André Escobar, que vai escolher uma categoria de treta entre sexo, drogas, arte e cultura, política e sociedade, ciência e tecnologia. 5 opções.
Política e sociedade já foi, o senhor tá comendo bola aí, eu quero fazer a minha moção de repúdio aqui mais uma vez, que não temos uma roleta. Vamos deixar claro aqui, você tá enganando as pessoas em casa, nós não temos uma roleta de verdade.
Cuidado da última vez que você falou isso, Charles tirou o pique pra fora e começou a girar. Charles, hoje não, por favor.
Mas eu escolho arte e cultura, por favor.
Arte e cultura, adoro o caderno 2 do jornal, caderno B, vamos lá. Arte e cultura, bom... É mais um assunto que me dá ódio, mas vamos lá. Eu quero que algum de vocês aí me explique por que caralhos as pessoas compartilham o score de palavra cruzada no Twitter, e aí eu entro lá naquela rede social querendo me indignar com o governo, querendo ler uma notícia indignante, e tá cheio de quadradinho, termo, letreco, wordle, não sei o quê. Cada hora inventa um novo, não tem como bloquear, porque tem um novo sempre surgindo, né? Então já parti pra bloquear as pessoas, eu quero ver se algum de vocês aí vai fazer uma defesa plausível
defesa.
Do letreco.
Aqui.
Obrigado. Não, defesa não. Obrigado, Ivo Neumann. pela primeira vez, trouxemos um assunto relevante a este podcast. Inacreditável a quantidade de velhinha de palavra cruzada que tem no Twitter. Eu estou assustado com essa mania.
O que está acontecendo, Grécia? Me explica, pelo amor de Deus.
É assim, é um fenômeno, entendeu? Ele começou com o Wordle. E aí, o que, que é o Wordle? Se você não sabe, né, que tá ouvindo aqui a gente, você tem uma palavra para acertar, você tem seis tentativas, essa palavra tem 5 letras, e você tem que fazer isso em um dia, né? Num dia, porque assim, é a mesma palavra para todo mundo no mesmo dia. Então, virou meia-noite...
No meu tempo chamava Cryptex, lá na revista Coquetel.
Coleção Coquetel.
Só que o que aconteceu com essa caralha? Todo mundo começou a usar para fazer outros jogos. Então tem o Wordle, que é o mesmo Wordle, só que com 4 coisas para você jogar ao mesmo tempo. Tem um que é opção que são 2. Tem um que é... Como fala?
Tem uma versão pornô, com certeza.
Ah, eu queria achar. Se vocês acharem...
Pornô.
Ah, é, pode ser. Mas assim, tem muitas variações agora. E o negócio virou uma febre. Só que como você... Não é aleatório as palavras, todo mundo tem a mesma palavra, virou um negócio legal de mostrar, ó, eu fiz assim, entendeu? E aí as pessoas publicam no Twitter o que que ela fez, como é que ela ganhou.
Publica o mapa de erros, né? Você publica o seu gabarito.
Sim,
com seus
exato,
erros.
Exato, exato. Você nunca revela o que é pra não dar spoiler, justamente porque é a mesma palavra pra todo mundo, mas aí você publica como é que você foi. Assim, pra mim, o que tá sendo mais legal... É o Worldo, que na verdade é de mapa. Então você coloca o nome de um país ou de uma região, alguma coisa assim. Porque ele vai te dar um shadow mapa, né? Ali, tipo, quem é esse Pokémon. E aí você tem que
Mas aí pode ter várias quantidades de letras diferentes nesse
não,
caso.
Não, aí né? Sim. Aí não importa a palavra, porque até já tá predeterminado ali. Você só escolhe. E aí, o que eu acho legal é... Você coloca um lugar, sei lá, o mapa é do Brasil e você coloca Argentina. Aí ele te fala qual é a distância e pra que lado é. Então, não, tipo, tá errado, mas é pra cá. Tá errado, é pra cá. Tá errado, é pra cá. E assim, ele te dá uma noção também com o tanto de espaço, né, de distância. Esse tem sido muito legal.
É uma variação puxando pra geografia, né?
Isso,
agora,
só que...
Aí você... Você começa todo o seu palpite com Grécia, por favor.
Não, porque eu sei o mapa da Grécia, ser. Né? Eu não vou colocar Grécia.
O jogo acabou de perder a graça.
Não, mas olha só,
Grécia, peraí. Pela
fala,
ordem. Eu aprecio, olha só, eu entendo a importância desse jogo. O Wordle, né, foi vendido o código dele pro New York Times.
Isso.
Tem um hype inteiro, porque virou uma mania. Talvez essa coisa da pandemia, as pessoas querendo joguinhos desse. A competição, por ser a mesma palavra para todos, a pessoa quer competir. Mas eu quero puxar aqui essa conversa do ponto de vista da netiqueta. Você lembra da Glória Kalil no Fantástico, falando sobre a etiqueta da internet?
Lembro.
A netiqueta.
Lembro.
Se eu recebo uma mensagem, eu respondo, por exemplo. Eu não vou ficar postando coisa na internet que é uma mensagem misteriosa, um punhado de códigos, de emoji, que as outras pessoas não sabem do que se trata. Você não acha isso antiético? Ou, pelo menos,
olha,
uma falta de charme?
Se fosse assim, o Casimiro não ia publicar as coisas dele sem contexto... Entendeu? No Twitter, porque ele tá comentando alguma coisa e ele solta uma palavra no Twitter e ele tem milhares de retweets.
Mas tá comparando o novo deus da era moderna, Casimiro.
Mas eu tô comparando justamente porque ele jogou o meu letreco, que inclusive o desenvolvedor desse jogo, que é a variação do termo, só que...
Versão brasileira, né?
Versão brasileira, Herbert Richards. É um amigo meu que, inclusive, me segue. Ele publicou uma vez, eu até joguei e tal, não sei o quê. E aí, um dia, assim, tipo, uma semana depois, o Casimiro estava jogando isso. E o negócio fez... E explodiu, entendeu?
André Escobar já deixou claro o seu posicionamento.
Eu quero saber
André Escobar,
o que
é a punição? Qual que é a punição para quem posta esse tipo de coisa no Twitter?
Não, a punição não. Eu tô pensando aqui numa vingança. Eu tenho aqui um plano que é jogar todos esses jogos... descobrir a palavra do dia e postar só a palavra.
Você boa. Boa. Que treco, é tal. Boa. Boa. Esse é o spoiler. Você dá o spoiler.
Todo dia.
Melhor ainda, a gente faz um bot. Aí quem posta o placar recebe. Mas aí ela já acertou.
Caraca, e você é um gênio do mal.
Muito bom.
É, o gênio do mal, mas que eu não consigo nem silenciar essa porra, porque eu tô há 2 meses tentando silenciar isso no meu Twitter e não consigo. Charles Peixoto, você sabe do que eu tô falando?
Porra, isso pra mim é uma dedonha moderna, não é não? Aquele negócio, dedonha, aí você tem que botar. Só que em vez de ser cada rodada uma letra, é cada dia o maluco bota um negócio diferente lá. E tem gente que vai fazer país, tem fruta, quero fruta com D. Cadê? Ninguém sabe.
Poderia ter. Acho que ia ser legal.
Charles não usa o Twitter, ele não se incomoda com isso. Ele não tá nem revoltado. A gente tá falando uma pauta séria que ele tá sorrindo, entendeu?
Sim, então, sim.
É porque não se afeta por isso.
Eu na verdade, fico encantado com a Grécia. Eu fico assim, querendo saber quanto que ela cobra pra vir aqui fazer um workshop, sacou? Pra nós angolanos aqui, tá ligado? Pode ser uma coisa tipo um webinar, uma coisa online, ou pelo menos, tipo assim, uma proposta pra fazer uma grade de programação durante 6 meses lá pra empresa, porque, mano, é muita informação, pá. Uma pessoa só é top, ela sabe quem fez, da onde veio, pra quem vendeu, por que que foi.
Jornalista, filho. Jornalista.
Olha, vou fazer aqui e vou falar sério. Você acha que você consegue escrever em português?
Como assim?
Português de Portugal.
Ah, tá, você consegue escrever em português?
Não. Eu escrevo português, brasileirês.
Português, que é sem um acordo ortográfico.
Não, é português angolano.
No meio das palavras. É o português português mesmo. O português de Portugal já não é mais português. O do Brasil, menos ainda. Aqui eles ainda falam português. Oiço, loiça.
Olha...
Charles Peixoto, depois você contrata a Grécia aí nos bastidores, por
gente,
favor.
Não é você. Se fosse você, teria 2 circunflexos, um no O e o outro no C. É você. Porque vem de vós, mecê. É você.
Sim,
Você. É por isso que eu não sei. Charles Cultura Angola. Os caras escrevem loiça. Vai adivinhar quando agora, desse jeito?
Não, e oiço. Eu não te oiço. Não te oiço.
Oiço.
E a criança, desculpa, aquele negócio que a criança vai pra frente e pra trás é o quê?
Balanço.
É o baloiço.
E aquele perfil no Twitter de Jamba de Angola, como é que é? Você sabe, Charles?
Jamba? Né? Não sei.
Tem um perfil no Twitter que só fala assim.
Jamba Connection.
Jamba Connection.
Jamba. Show de bola. É Jamba com J ou com D?
Jamba com D.
Jamba é maconha, porra. Aqui.
Você jura?
Rapaz, que revelação.
Me enganei. Então não era isso que eu queria falar, não. Charles Peixoto. Sobrou pra você, meu amigo, sexo, drogas ou ciência e tecnologia?
Paz, eu vou fazer a pergunta que eu acho que você bota aí, mas que nunca tem pergunta. É só pra dar aquela diversificação. O que, que você bolou pra hoje nós aí de ciência e tecnologia? Vamos lá.
A gente já tá no segundo programa nesse formato e ainda não saiu sexo nem drogas, mas tudo
e
bem.
E uma
sexo
triste, drogas, chateado. Sexo, drogas,
eu sei que você vai mandar bem, eu quero ver ciência e tecnologia, vai.
Manda.
É, então, é um... O que tá aqui na cabeça da nossa ciência e tecnologia é um debate que ele é infinito, né? Uma treta infinita aí. E não existe, acho que, nada em ciência e tecnologia hoje que seja mais duvidoso, um questionamento filosófico mais complexo, esférico, cheio de nuances, do que a pergunta: NFT é coisa de arrombado ou é o futuro da tecnologia?
Não.
Eu acho que o Charles discorda. Né, eu acho que o Charles acha que é o futuro da tecnologia.
Isso é coisa de homem tonto. Fim.
Não, coisa de homem assim, tonto. Não, gente, olha só. Não dá pra saber qual é o futuro de algo que foi feito pra capitalizar, certo? Porque se fosse assim, pirâmide, esquema Ponzi, não dava certo. Porque é coisa de arrombado e mesmo assim alguém ganha muito dinheiro com isso, percebe?
Fato.
Então precisa ver como é que isso vai se desdobrar. Quem sabe isso não é uma forma de capitalizar como as criptomoedas. Não. Quem diria que as criptomoedas iriam se valorizar e valer tanto como valem hoje, versus 10 anos atrás e tal? Então, assim, ainda não tenho meu dinheiro nisso, que eu ainda não sei se isso vai durar mais 1 ou 2 anos, mas se todo mundo aderir, se a massa aderir, se os artistas aderirem principalmente, essa galera de cima, mainstream, super, top Sunday, a coisa vai funcionar, gente. Não tenham dúvida. Vão começar a fazer cada vez mais mídia com esse formato. Não tenho dúvida. Agora...
Não, sobre popularização, eu também não tenho dúvida. Que, inclusive, é um negócio que tá crescendo. Mas ninguém fala sobre o BO que vai ser ecologicamente. Porque, assim, uma coisa você entender que, você tá... O que é NFT, né? Vamos um pouquinho mais pra trás. Você vai vender uma propriedade de algo que você colocou na internet, mas você está vendendo a propriedade. O algo você não está vendendo, é a propriedade.
O NFT é como, sim, se fosse a nota fiscal, né? A melhor analogia.
Só que assim, exatamente. Você está vendendo a nota fiscal do rolê e a pessoa
Desculpa, a nota fiscal ou o direito de propriedade?
Não, só a nota fiscal.
Não, é verdade, é a nota fiscal, o direito de propriedade não. Inclusive, okay. Exatamente, isso aí. Porque aí, por exemplo, eu vou, faço uma foto, aí eu vendo pro Ivo. O Ivo tem a foto, beleza. Agora o Charles vai e compra o NFT dessa foto. Ele não tem a foto, ele pode ter a foto versão, né, tipo, criptografada, sei lá, mas a foto não é dele, é minha. Eu não vendi a propriedade para ele. O que que isso... Qual que é o BO de tudo isso? Que para você gerar esse NFT, que é um código, um rolê
uma autenticação, louco, né? Um código de autenticação.
É uma autenticação. Isso, ele fica num lugar, tipo nuvem, etc., que gera um espaço, só que isso é gerado aos montes. E para você guardar isso, você precisa de drive, Você fala, tá na nuvem. Não tá na nuvem.
Um servidor ligado na tomada.
Exatamente, você tem um servidor pra segurar essa marimba. E quanto mais coisa tem, ou seja, mais vendido é, mais servidor você vai precisar ter. Qual que é o problema do servidor? Esse tipo de coisa, você não pode ligar a sua máquina e desligar 8 horas da noite. Tem que ficar ligado. Pra sempre. O tempo todo rodando. E são coisas que normalmente puxam muita energia. Que é o princípio da criptomoeda, é o princípio de minerar Bitcoin, entendeu? Tipo, você vai lá, você deixa... Gente, eu sei, eu tô falando com propriedade, porque o meu pai inventou de fazer isso na casa dele. Do nada. Falou assim, vou deixar meu computador ligado e vou minerar. E aí, ele fez o teste de deixar um mês inteiro o computador ligado lá, ó, CPU... Torando.
Gastou R$1.000 de conta de luz e ganhou 10 dólares.
Ele falou, a conta de luz veio tanto, eu ganhei tanto.
O lucro não pagou
tanto.
A conta.
Não pagou.
Deixa eu perguntar, assim, ficou assim, muito claro na tecnologia do Bitcoin que a gente minera para... O que é o minerar, né? É colocar o processador para trabalhar para fazer um cálculo em rede, certo? Esse cálculo pode ser usado por estudiosos, por cientistas, seja lá o que for. É como a gente que faz aí, mexe com vídeo, renderiza em vários processadores em simultâneo. Ok. E aí as pessoas sugeram um valor e tal, as pessoas conseguem criar uma moeda em cima disso. Agora, e há compra e venda, eu consigo enxergar o comércio. Agora, o NFT, eu não consegui enxergar ainda o que eu faço depois que eu compro o NFT da foto da Grécia.
Aí que tá, nada.
A esperança é que aquilo valorize um dia e eu possa vender como uma obra de arte?
Charles, olha só, a questão é a seguinte. A propriedade de imagem, ela é regulamentada pelos órgãos de propriedade intelectual de cada país e os acordos internacionais. No dia que, por exemplo, no Brasil, INPI. No dia que o INPI falar assim, olha, agora a gente vai usar um sistema de autenticação que vai ser o NFT. Aí você vai ter essa oportunidade de comprar um NFT... E, na verdade, está comprando os direitos de uso daquela imagem e tudo mais. Só que hoje não é isso. Hoje você compra um NFT, você só ganha... Você comprou um link que prova que aquela imagem tem...
Que você tem um link.
É exatamente a nota fiscal. Se você compra um NFT de um tênis, é como se você entrasse lá no Netshoes e recebesse numa caixa o cupom fiscal ali provando que você é dono do tênis, só que você não pode usufruir. Entendeu? Você não pode alugar o tênis, você não pode ganhar nada em cima daquilo.
Posso vender?
Você só tem...
Posso vender.
No dia que esse sistema de autenticação entrar na dança do algo mais, quer dizer, a promessa pra mim é a seguinte, que o Manson, naquele episódio lá que a gente gravou com o Wagner Martins, o Mr. Manson, ele falou, olha, a criptomoeda, o NFT, vai permitir você chegar na manicure e dar R$100 pra manicure e ela receber os R$100 sem nenhum atravessador. Hoje em dia, isso ainda não é possível. Você vai ter que pagar para a carteira de criptomoeda, você vai ter que pagar para o PicPay, o que for, sacou? Você vai pagar uma taxa para alguém em algum momento. Mas a perspectiva de no futuro eu poder mandar um CryptoPix pro Escobar aqui e o Escobar receber 100% do meu CryptoPix é genial, pra mim tá ótimo. É tipo, eu vou poder comprar um apartamento sem precisar ir no banco sacar ou qualquer outra preocupação. Vai ser um CryptoPix que resolve, sacou? Mas hoje ainda estamos longe disso, né?
Você sabe a opinião da China sobre NFT?
Não.
Fala aí, Charles, você como nosso correspondente internacional.
Não, não sei, é uma pergunta. Eu diria o seguinte, se a China tá apostando, vai dar certo. Não,
mas eles proibiram criptomoeda, cara. Proibiram Bitcoin na China.
Eu tenho um amigo que ele é artista, é designer, faz design de videogame, esse tipo de coisa e tal. E aí ele falou, comecei nesse rolê de NFT, puta trampo, porque assim, o que, que ele falou pra mim? É muito vantajoso o NFT hoje em dia pra quem é grande. Tipo, sei lá, Beyoncé vai vender NFT. Show.
Isso.
Entendeu? As pessoas vão comprar. Fim. Agora, pra ele, era tipo, vender e fazer um puta de um trabalho de divulgação, etc e tal, nananana, e no final do mês ganhar $5. Entendeu? Fora todo o processo. Então, assim, pra nós, leigos, meros mortais, né, que a gente não tá dentro desse rolê, não parece ser vantajoso. Agora, não. É o que você falou, a partir do momento que escala, a partir do momento que gente grande entra e começa a fazer isso girar, beleza. Mas por enquanto...
Se o Louvre começar a vender NFT, pode ser que dê certo.
Exato, exato, exato.
Bitmujo começar a vender FTP, pode ser que... FTP, ó... NFT.
Escobarzinho, seu silêncio é um protesto? É uma resposta? Como é que é? Seu Deus?
Ele tá bravo.
Não, eu tô deixando a galera falar, porque eu tô até achando interessante tudo isso, e a Grécia tá absolutamente certa. O maior problema do NFT hoje é o quanto que isso pode ser prejudicial ecologicamente por conta do blockchain, e isso é uma coisa que tanto as criptomoedas têm em comum com o NFT, que é a necessidade do blockchain, que é o que gera um custo muito alto. Agora, o Charles falou, e por que que alguém compra um NFT? Eu acho que isso é tipo a maior pergunta da humanidade nesse momento. Por que caralhos alguém compra esse negócio? E só tem uma resposta lógica pra mim, que é uma grande bolha especulativa. Eu não consigo pensar em alguém que compre alguma coisa em NFT sem ter a expectativa de conseguir vender isso por um valor mais alto do que comprou. Essa é a única explicação que tem pra mim.
Tem gente que tem...
Pode falar.
Tem gente que tem muito dinheiro e não tem onde enfiar. Ponto.
eu passo a minha conta, não por isso. A gente resolve
exatamente.
Fácil o negócio aí.
Eu queria um aceitas Pix.
Mudo meu nome pra NFT.
Exato. E a gente chega tipo, até o limite assim, de coisas muito absurdas. Um dos maiores leilões de NFT que foram feitos, acho que é o segundo ou terceiro quadro com maior valor, foi uma montagem do Beeple. Foi feito um leilão e pagaram não sei quantos milhões. E aí foram perguntar pra ele, e aí, o que você acha? Sua obra foi vendida por não sei quantos milhões, tal, tal. O que você acha disso? Ele falou, meu, não faço ideia. Não vale isso. Eu não sei por que raios pagaram isso. Porque se cria uma bolha de especulação tão grande e uma ideia de que isso vai poder ser vendido... O lance da NFT é o seguinte. Todo mundo acha... que NFT funciona. Aí NFT funciona. É a mesma lógica do dinheiro, da criptomoeda, de qualquer coisa. E aí, eles precisam que mais gente acredite que NFT é uma coisa bacana. Por isso que você vê tanta gente divulgando isso, e gente grande comprando e vendendo, e fazendo anúncio, raio que os parta. Que quanto mais gente acredita que NFT tem algum valor intrínseco, ela passa a ter algum valor. E isso é uma grande bolha de especulação. Porque se daqui a pouco o órgão regulador falar não vale nada, o que vale é o meu controle e a minha forma legal de transacionar, acabou, cara. Caiu a casa, ninguém tem mais absolutamente nada além do monte de código falando que você tem um JPEG de macaco.
Não, e assim, o que você falou é tipo, a grande pergunta da humanidade. Velho, é simples. A gente vive numa sociedade capitalista e capitalismo é o que você tem. É o seu poder. Se você tem algo diferente na tua mão, isso vai gerar uma comoção. Sim. Né? Então, assim... Eu tenho um negócio. Pra mim, pra vocês, talvez não faça sentido. Mas, assim, pra uma pessoa rica, que nem o Charles falou, que não tem onde enfiar o dinheiro, podia mandar pra nós, ela fala, eu quero ter um negócio que ninguém tem.
O lance da exclusividade, né, Grécia?
Exato.
Dialogo com aquele texto da classe média, que viu o filho da empregada usando o mesmo tênis do filho dela, e aí começou a ficar incomodado e tal.
Exato.
Meu pai, né? Meu pai é artista plástico, já um senhor de idade, tatuador, e ele apareceu aí. Outro dia ele veio me perguntar, ele falou assim, olha, uma pessoa chegou lá no estúdio e falou pra mim que como eu sou artista plástico, eu já podia estar ganhando muito dinheiro vendendo a minha arte em NFT. Mas tem esse problema aí de que eu não faço a menor ideia do que seja isso.
É uma dificuldade no processo.
Pois é, aí...
Coroa quer ganhar o dinheiro, pois né, mano?
É, aí eu dei uma respirada fundo e mandei aquela palestra, que é tudo que eu sei sobre NFT, né? Expliquei pra ele que a primeira questão é essa questão da especulação, né, da pirâmide, essa outra questão da ecologia, né, do gasto dos servidores de energia elétrica, dos recursos aí do nosso país, do nosso mundo, né, que já está começando esse processo de aquecimento global tão em forma tão acelerada. E expliquei para ele também essa questão do direito de imagem, né, que você vende a arte em NFT, na verdade você só está vendendo o link, você não está vendendo uma pintura, não está vendendo o direito sobre o JPG, nada disso, essa conversa toda aí. E tentei dar uma instrução, né? E nesse momento que eu estava mandando algumas coisas para eles, eu sigo muitos artistas no Twitter, e tem artista que estava assim, ah lá, achei mais um site de NFT vendendo NFT com as minhas artes. Então ainda tem esse pequeno detalhe no meio dessa bolha especulativa aí, os entusiastas estão cheios de emoção e querendo ganhar dinheiro loucamente, tem gente que está simplesmente entra lá no portfólio online de um artista, pega as imagens todas e bota numa galeria, cada imagem com um NFT, bota um preço e sai vendendo sem ser o dono, meu amigo. O artista não ganha um centavo dessa grana.
E quem regula isso atualmente?
Aí, não tem, né? Aí nessa situação, nessa lacuna em que o Estado não está preenchendo, é que o Estado vai ser chamado a preencher, né? Então, logo menos, assim como a China já proibiu o Bitcoin, logo menos a gente vai ter regulamentações para esse tipo de coisa, porque você não pode ganhar dinheiro com a arte de outra pessoa e o artista ficar sem o dinheiro, né? Então...
Mas o lance é, a partir do momento que tiver uma regulamentação, eu aposto no meu braço direito que o seu sonho de ir na manicure pagar 100 crypto burbles e ela receber 100 crypto burbles vai para o espaço. É. A partir do momento que tiver regulamentação, tem taxação. E aí toda essa ideologia fantástica de que pode ser uma coisa linda vai para casa de chapéu.
É isso.
Seu cartão cripto vai ser Visa.
Cartão cripto feito de metal, mano. A grande verdade é, coisa de arrombado sim, é uma grande armadilha para otário. Pode ter uma perspectiva, um potencial de tecnologia futura grandioso, mas no momento a gente está falando aí de né, da sede da galera ganhar dinheiro com nada. Simplesmente o sonho de ficar rico à toa. É isso. Gente, próximo episódio, vocês por favor perguntem sobre sexo e drogas. Alguém quer pedir uma rodada rápida?
Deixa comigo.
A gente deve ter uns 5 minutos.
Não, calma. Ivo Neumann, você agora tem duas opções para escolher aqui na nossa roleta. Sexo ou drogas? Qual que você escolhe?
Pô, que bom que você puxou essa bola, Charles. Eu tava doido para poder, ainda mais ter o direito de escolha. Eu vou ser obrigado aqui a puxar um assunto, a gente tem pouco tempo, tá? Vou puxar um assunto aqui que vem... O que acontece? Eu, na pandemia, eu tô em casa, enclausurado com a minha senhora, e a gente conversa entre si. Quando eu tenho uma opinião e ela tem outra, aí o bicho pega, né? Porque aí a gente precisava de um paraninfo para decidir um desempate, né? Uma parada assim, um juiz. Então eu vou trazer essa pergunta aqui para vocês, gente. Qual o limite da talaricagem? Vou ser mais específico, tá? Existe um romance no atual edição do Big Brother Brasil, em que dois participantes, né, a Nath e o Eli, estão se pegando, sendo que a Nath está muito afim de um envolvimento, um compromisso, um namoro. Já falou para ele, né, se tá solteiro, vamos ficar de casal. E o Eli tá muito mais disposto a passar o rodo e pegar geral do programa, né? Ele falou que não quer compromisso, não quer namoro, não quer beijinho de dia, só quer pegação nas festas. E aí, quando as amigas da Nath começaram a flertar ali com Eli na sacanagem, na festa, veio essa treta, essa briga, né? Quem tá errado? O Eli tá errado? A Nath tá errada? As amigas talaricas estão erradas, né? Tocou até a música talarica na festa. E aí, qual a opinião de Grécia Augusta sobre a responsabilidade afetiva, o limite da responsabilidade afetiva e a responsabilidade afetiva da amizade também, né? Fala aí, Grécia.
Ah, cara... De verdade, eu acho que tem erro por parte dos dois, né, no caso da Nath e do Eli, acredito que mais do Eli do que da Nath. A Nath, assim, em termos de jogar limpo, ele falou mesmo pra ela que ele queria curtir e ela falou que queria ficar de casal. Qual que é o porém? Ninguém dá o braço a torcer ali. Então, ele quer continuar curtindo e ela quer ficar de casal. É, a Lina, né, eu tô acompanhando bem por cima o BBB, mas a Lina falou que por ela pegava o Eli porque ele não tá namorando.
Ela esclareceu assim, o ambiente de amigos da Lina é mais liberal, né? Então ela disse que é um pouco fora da curva.
É. Não, e assim, depende muito de com quem você convive, não sei o que e tal. Né? Pra quem que já tem essa galera mais amiga, amistosa, nananana, pegar um outro assim, dar uns beijos.
Todo mundo se pega, né?
Todo mundo se pega, lindo, entendeu? Só que ali não. Eu acho que tinha que ter uma conversa da Lina com a Natália, que não rolou, né? Porque a Natália foi ficar brava e foi brigar com a Laís e falar com a Laís, não sei o quê. E aí, tipo, virou fofoca, a galera começou a falar. É ruim dos dois lados, mas eles deveriam conversar, entendeu? Eles deveriam conversar e falar, bom, eu quero isso, você quer isso, e aí a gente faz o quê? Porque isso não rolou. Eles só falaram o que eles queriam, mas ninguém cedeu.
Não, né? Ficou combinado nada, no fim das contas, né?
Não, não ficou. Não, ficou deixa que eu deixo.
Mas, então, assim, mas se tem um conflito de interesse, como é que vai ter uma combinação? Se um quer e o outro não quer, onde é que eles vão chegar?
Justamente. Se não tem o meio termo, põe ponto final. Fim.
Na verdade, que, assim, mais e menos dá menos, né? Se um quer e o outro não quer, a tendência é não acontecer. Né?
Então, porque só que o problema é que o Eli continua dando trela pra ela.
E pra todo mundo.
Tá querendo curtir. E pra todo mundo, né? E assim, e ela queria só ele exclusivo. Então, é o grande problema da não discussão sobre monogamia. Que a gente parte do princípio, se o cara tá afim de você, tá querendo ficar com você... A gente já, nossa, ele tá afim de mim, quer ficar comigo, só comigo. E aí você vê ele ficando com outras pessoas, ou querendo ficar com outras pessoas, dá um bug, assim. Então, isso é um negócio que todo mundo deveria pensar, sabe? Deveria conversar também.
Escobar?
Cara, eu nem vejo o programa, mas eu parto do princípio de que esse maluco tá errado. E vou justificar minha resposta, tá?
Ele é nojento.
Eu acho que ele tá errado. Então, ó, eu imaginei que fosse mesmo, viu? Mas vou falar assim, ó. Se o cara quer pegar todo mundo... Ele não pode se apegar a ninguém. E aí, se é esta a proposta dele, ele não pode ficar dando esperança ou expectativa pra menina. Como é que é o nome dela?
Natália.
Nath.
Mas ele tá dando trela ou tá dando esperança? Isso eu não entendi.
Ele tá com ela ainda, irmão. É. Se ele tá com ela ainda, tá errado.
Ele precisou do voto assim, dela, então.
É, exato. Ele fica na festa com ela, tipo, ele vai dar dança, ficar rebolando na frente dos outros, fica querendo pegar os outros... Mas quando é pra dormir e não sei o quê, tipo, café da manhã, ele fica com ela.
Lógico.
Entendeu?
Gente, ele gosta dela.
Maravilhosa essa conversa. Tô adorando os debates de bolso pocket aqui, rápidos. O Escobar gostou muito dos temas de hoje. Eu vou trabalhar mais para a pauta.
Não, calma aí. Deixa eu fazer uma pergunta pro Escobar. Escobar, você acha que o Eli, se estivesse na Iugoslávia, ele ia dar em cima das meninas da feminista ou não ia?
Se ele estivesse na Iugoslávia, o mamãe falei e pegava ele.
Caralho. É isso aí, meus queridos. Fala arroba. E vamos passar arroba pra seguir nas redes sociais. @ Grécia.
Por favor, me sigam nas redes sociais. É isso aí.
@ Charles Peixoto.
@ Charles Peixoto. Quem tiver uma abertura legal pra me ensinar, puder dividir comigo aí, eu vou fazer a sua abertura agora. Você manda um direct lá no meu Instagram. O que que eu tenho que falar?
É igual concurso cultural, né? Cria o slogan da minha marca pra mim e eu te dou parabéns.
Manda que eu vou fazer. Manda abertura. Pode ser o que for. Só não pode ser falta de respeito. O resto eu falo.
Boa. E @ Belinho Escobar.
Falta de respeito é copiar a abertura dos outros, Charles Peixoto. @ Belin Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente, humilde. Me siga e siga @ Os Poucas Trancas. Toda sexta-feira em todos os feeds, estamos aí. Beijo, Ana.
Boa, Os Poucas Trancas, participei lá e quero participar de novo, hein? Quando abrir uma brecha na agenda aí, Escobar, me chama.
Estamos em negociação.
Boa. Valeu, galera. Segue também @ Treta no Twitter e no Instagram. E até semana que vem aqui no treta.com.br. Um beijo e é nóis.
Valeu!
muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Satisfação e alegria demais essa tela preenchida em quatro cantos aqui, pô. Só alegria.
Não é maravilhoso gravar um podcast rápido? Eu amo.
Porra. Porra. Pra editar, melhor, é alegria pra demais pra editar.
Pra tudo. Agora, olha só, a minha noiva, ela é minha noiva agora, não sei se vocês sabem.
Olha.
Em setembro eu fui até a casa da mãe dela pedir ela em noivado.
Chique.
E 7 mil quilômetros eu tive que andar pra chegar lá na casa da mãe dela.
Caralho.
Caralho. Levado com Romaria.
Levado, fui levado com Romário, só se for. Ai, ai. Já até esqueci, minha memória tá boa pra caralho.
Caraca.